Está bem. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também os restantes presentes nesta nossa reunião. E vamos dar início. Houve, como é óbvio, uma alteração da ordem do dia, tendo em conta que estava prevista a audição da senhora Ministra da Cultura, mas que ela nos informou de que não tinha disponibilidade. E, portanto, vamos para o ponto 1, informações. Não há nenhuma informação especial. Passamos ao ponto 2, apreciação e votação da ata da reunião de 5 de março de 2025. Não há nenhum pedido de alteração, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação do projeto de voto número 560 do PCP, de saudação pelo centenário do Independente Futebol Clube Torrense. E tem a palavra a senhora deputada Paula Santos. Faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e agradeço também a disponibilidade para podermos fazer a discussão deste voto neste momento. As senhoras e os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ver o voto. Estamos a falar de uma coletividade fundada em fevereiro de 1925. Naturalmente nasceu da vontade da respectiva população de dinamizar a atividade desportiva e a atividade cultural. Ao longo dos anos, esta coletividade teve sempre um papel de grande importância junto da comunidade onde se insere, sendo um polo de facto de aglutinador por parte da comunidade e no desenvolvimento deste conjunto de atividades. Nasceu de facto com a modalidade do futebol, mas por diversas vicissitudes acabou por abandonar e hoje é uma coletividade que tem de facto várias atividades desportivas, do handball ao ténis de mesa, da ginástica, mas também criou uma escola de artes e tem dado passos muito importantes no ensino da música e em diversas atividades culturais. Portanto, este voto é, de certa forma, a homenagem a todos aqueles que contribuíram e construíram esta coletividade ao longo destes 100 anos e por isso queríamos também, que propomos que a Assembleia da República Saúde, os seus órgãos sociais, os seus dirigentes, os seus atletas, alunos, os seus sócios, porque estamos a falar de facto de uma instituição que foi construída coletivamente e que ao longo dos anos também contribuiu muito para a participação democrática, para a democratização de facto do acesso ao desporto e à cultura e portanto consideramos que é justa esta homenagem a esta coletividade.
Obrigada, senhora deputada. Não tenho mais pedidos de palavra, portanto vamos passar... Senhor deputado do Ricardo Araújo, faça favor.
Bom dia, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. É simplesmente também para nos associarmos a este voto de saudação pelo centenário da instituição em causa, o Independente Futebol Clube Torrense, exatamente por toda a exposição que foi feita anterior, considerando não só a data simbólica que celebra este ano, mas naturalmente tudo o que aquilo significa em termos de atividade, quer no setor do desporto e na cultura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, discussão conjunta ao abrigo do artigo 128 do Regimento da Assembleia da República, do projeto de resolução número 640 do Chega e de projeto de resolução 773 do PS e Livre. Ambos recomendam ao Governo a criação de um plano de valorização cultural e cívica da Praça do Comércio em Lisboa. Para apresentar o projeto de resolução do Chega, tem a palavra a senhora deputada Patrícia Carvalho. Faça favor.
Senhora Presidente, eu na verdade ia pedir para adiarmos este ponto mais para o final da reunião, se puder ser.
Para adiar para o final? Sim.
Muito bem. Obrigada.
Sim, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar os colegas deputados desta mesma comissão. A discussão deste projeto, agora em sede comissão, parece-nos muito, muito significativa daquilo que são duas visões bastante diferentes na discussão e na defesa do património nacional. O Chega afirmou sempre do início e desde a sua gênese que o património nacional faz, de facto, parte daquilo que é para nós muito importante na identificação do que significa verdadeiramente ser português, e a forma como atuamos perante esse mesmo desafio diz muito daquilo que é também o nosso sentimento para com a pátria que dizemos servir. E, portanto, quando avaliamos o projeto de resolução aqui em discussão, por parte do Partido Socialista, lembramos-nos também daquilo que apresentámos e que foi, inclusive, rejeitado em plenário agora no recente dia 20 de fevereiro. E, portanto, o nosso projeto assenta-se, ou as sugestões que sugerimos assentam-se numa diferença que para nós parece muito significativa, que é a seguinte: nos últimos anos e naquilo que tem sido também a política em relação a esta matéria, muitas vezes o termo de priorizar ou viabilizar e acaba-se por não sair de todo do papel. E por essa razão o Chega apresenta, no fundo, três sugestões para a alteração. Em primeiro lugar, a de um financiamento garantido e não apenas a abertura de um aviso, como sugeria inclusive o Partido Socialista no seu projeto. Em segundo, a garantia de uma execução que seja imediata das obras na Igreja de São Sebastião. O PS propunha nesse ponto um protocolo sem garantir necessariamente a intervenção. E por fim, um terceiro ponto, e não menos importante, que seria a criação de um plano de reabilitação completo para o Forte Paulo de Bandeira, ou seja, em vez de haver uma priorização, como é dito e várias vezes, não apenas no projeto do PS e também naquele que foi apresentado pelo Partido Social Democrata, mas que haja sim, de facto, a criação de um plano detalhado com financiamento, prazos e acompanhamento técnico qualificado também para garantir a reabilitação desta mesma obra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então votar.
O deputado Dinis Faísca.
Sr. Deputado Dinis Faísca, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nós concordamos na globalidade com esta proposta, este projeto de resolução apresentado, porque o património cultural é uma preocupação de todos nós e a sua recuperação e manutenção, com certeza, que está nas nossas prioridades. E como tal, associamos e votamos favoravelmente ao mesmo, em sede própria. Sugerimos aqui algumas alterações que já foram, algumas delas, apresentadas à mesa. E são alterações de pormenor, tendo em vista exatamente a concretização do mesmo e que o mesmo não passe de uma mera proposta. Mas para que possamos avançar, temos que sempre ponderar aquilo que é o mais fundamental, que é a oportunidade, a prioridade no conjunto, não só das intervenções a nível nacional, como local e regional, e também aquilo que é outra coisa, que é haver fundos próprios para sustentar esta mesma intervenção. E as nossas sugestões vão exatamente nessa linha. Nesse sentido, pedi à Sra. Presidente a votação ponto a ponto e depois as intervenções para clarificarmos os nossos contributos em cada um dos pontos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar então esta proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Chega, de eliminação deste ponto. Abra um aviso que possibilite financeiramente a Câmara Municipal de Lagos executar o projeto já concluído de preservação e salvaguarda das muralhas de Lagos, classificadas como Monumento Nacional. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com os votos contra do PS, os votos a favor do PSD e do Chega. Portanto, significa que a proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD cai e é obviamente que é eliminado esse ponto. Passamos à proposta de alteração número 2 do Grupo Parlamentar também do Chega. Toma as medidas necessárias para promover com máxima urgência possível a conservação e requalificação da Igreja São Sebastião em Lagos. E passa para aqui, a fim de assegurar a sua preservação como monumento nacional, estabelecendo um protocolo de cooperação com a Câmara Municipal de Lagos e com a Fábrica da Paróquia de Lagos São Sebastião, de forma a garantir financiamento e execução das obras de requalificação necessárias para a preservação da Igreja, incluindo a apresentação de um cronograma detalhado de execução e metas concretas para a conclusão da intervenção. Podemos passar à votação? Quem vota contra? O PS e o PSD. Quem se abstém? Obviamente que o Chega vota a favor. Foi rejeitado. E, portanto, vamos votar o ponto 2 do original, digamos assim, da proposta original, do projeto de resolução do PS. Quem vota contra? Peço que tenham...
Sr. Presidente, nós fizemos propostas de alteração a este
sim,
ponto.
Sim, é esta que está aqui.
É esta responder... peço desculpa.
Muito obrigado.
Portanto, podemos passar à votação da proposta de alteração do PSD, ponder sobre a viabilização de promoção de um protocolo sobre a STAMO, etc. Os senhores deputados têm a redação. Portanto, votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Isto complica-se, não é? Ou seja, havendo voto contra do PS, voto a favor do PSD, não estando presente o CDS-PP e a abstenção do Chega, ficamos num empate. E eu não sei, aqui não sei quais são as regras prevalecentes. Desculpe? Eu não sei... Não pode ser com o número de presenças na sala, não é? Não sei se foi isso que a senhora que disse, porque o que está dito no regimento é que se aplica nas comissões, independentemente do número de presenças, se aplica aquilo que seria também a votação em plenário.
Exatamente.
Corrijam-me se estou a interpretar mal ou se me esqueci do regimento. O que eu ia dizer era o seguinte, e isso não me recordo porque nunca aconteceu nos últimos tempos, desde que retomei funções na Assembleia da República, uma situação idêntica. Mas o que acontecia, por exemplo, no Parlamento Europeu era que prevalecia o voto contra. Mas não, aqui não sei se aplica, se é assim. Como é que é?
Não faz vencimento.
Sim. Não faz vencimento. Se for...
Exato. É isso. É isso. Quer dizer, acaba por ser... O resultado é o mesmo. Portanto, é esse o entendimento, é esse o entendimento de todos. Sim, mas quer dizer, mas a votação não, a votação acabou. Peço desculpa. Senhoras e senhores deputados, faz vencimento a minha interpretação?
Sim.
Então, sendo assim, não...
Não, mas agora está ali um deputado Carlos Guimarães Pinto. Pode desempatar.
É muito brevemente. Um empate obriga sempre à repetição da votação. Só na segunda votação, prevalecendo o empate, é que a proposta inicial não faz vencimento. É isso a minha...
Não tenho a certeza que isso...
Temos outro grupo parlamentar.
Ok. Vamos repetir a votação, uma vez que chegou o senhor deputado.
Oh, Sr. Presidente, considerando que temos até um novo deputado presente na sala, eu acho que o Sr. Presidente devia permitir que houvesse uma exposição de motivos da nossa alteração para que possa haver uma votação consciente do que está em causa.
Muito bem. Sempre a favor de todas da clarificação e dos esclarecimentos. Sr. Deputado...
Obrigado, Sra. Presidente. Aqui, a nossa proposta de alteração é muito simples. Tem em vista um objetivo concreto. E o objetivo concreto é que o PS, na sua proposta, no número 2 do projeto de resolução, implica uma afirmação de garantia de promoção de um protocolo. E como se trata de um projeto de resolução, nós a única coisa que sugerimos aqui é retirar a garantia e que o Governo pondere sobre a promoção e a viabilização desse mesmo protocolo. É o que está em causa só.
Sr. Deputado Amar Alegria, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para clarificar... é que a proposta do projeto de resolução do Partido Socialista não tem uma obrigatoriedade. O que diz é que deve-se garantir a promoção de um protocolo. E, portanto, não gera aqui qualquer dúvida, enquanto que a proposta de alteração do grupo parlamentar do PSD deixa completamente no vazio essa promoção. E, portanto, o ponder sobre a viabilidade é a mesma coisa que dizer nada. E, portanto, nós entendemos que a nossa proposta está mais clara naquilo que é a percepção do que se pretende da deliberação. Agora, naturalmente, votaremos.
Sr. Deputado, eu não vou entrar no debate, mas tenho de me conter, porque do ponto de vista linguístico há aqui algumas coisas que eu teria para dizer, mas faça favor, Sr. Deputado Dinis Feijoca, faça favor.
Quando, para assumir uma garantia do protocolo, temos que ter em consideração uma outra coisa, que são as verbas que temos que afetar para que se escuta aquilo que se está a protocolar. E não podemos estar a exigir uma garantia de um protocolo sem antes termos a segurança que temos o financiamento adequado para a execução das mesmas.
Senhor, mais alguém? Faça favor, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os restantes deputados. Confesso que não estava à espera de ser a charneira na última reunião da Comissão de Cultura. E sendo um projeto de resolução para um governo que basicamente vai cair, estando a falar de uma questão que é basicamente semântica, quanto a mim, até para poupar trabalho aos serviços, vou votar contra a proposta de alteração.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passar à votação da proposta do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi, de facto, rejeitada a proposta. E agora que já foi rejeitada, gostaria de dizer o seguinte. A intenção, isto é a minha interpretação linguista, digamos assim, nessa qualidade e não de presidente da comissão, a intenção na redação, quer de uma proposta, quer da outra, é a mesma. Agora, ponder sobre a viabilidade de promoção, acho que de facto há aqui uma redundância, porque promover é também, ou seja, ponderar a viabilidade também é ponderar a promoção. Portanto, há aqui palavras a mais do meu ponto de vista, mas pronto, já está feita a votação, foi só apenas porque não resisti, de facto, a algumas considerações deste tipo. Passamos agora à votação, então, da proposta original. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada. O PSD, como é que vota? Sim. Votam contra. Então, foi aprovada com os votos do PS e, do, e da Iniciativa Liberal. Agora é abstenção em relação a essa? Ora, então temos de clarificar novamente. O Chega também se abstém. Então temos de voltar outra vez a repetir a votação. Há um empate? Há um empate porque Iniciativa Liberal e Chega abstêm-se, PS e PSD votaram de maneira diferente. Portanto, vamos voltar a repetir a votação.
Sim, porque assim tem, a original é que fica, porque...
Exato. Neste caso é a original que fica. Foram as duas alterações. Peço, isto está, isto estamos todos ainda com a cabeça um bocadinho afetada pela jornada de ontem. Portanto, fica o original. Vamos passar à votação da proposta de alteração do Chega, número 3. Leva a efeito uma intervenção de recuperação urgente da muralha do Forte, Pau da Bandeira, ex-libris das fortificações, etc. Podemos passar à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PS e do PSD, com a abstenção da Iniciativa Liberal e com os votos a favor do Chega. Passamos à votação da proposta de alteração do PSD. Avalia as condições para uma eventual intervenção de recuperação urgente da muralha do Forte, Pau da Bandeira, etc. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PS e do Chega, a abstenção da Iniciativa Liberal e os votos a favor do PSD. Portanto, fica a proposta original. E passamos à proposta de alteração.
Este é um aditamento do novo número.
Agora é esta aqui.
É o 3, é um aditamento do Chega, mas o deputado Dinis fez que...
Ah, desejo usar a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente. Nós aqui não apresentámos nenhuma proposta alternativa, mas gostaríamos de o fazer aqui, uma vez que este texto apresentado pelo Chega apresenta uma entidade que já não existe, que foi extinta, a Direção-Geral do Património Cultural a 31 de dezembro de 2023. Como tal, sugerimos, para poder votar favoravelmente, que se retire essa entidade e que se retire também a palavra promova. E fica o texto, indique todas as demais intervenções necessárias nas muralhas e por aí fora.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega, uma vez que a proposta é do Chega, Sr. Deputada Patrícia Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Efetivamente, é um lapso que consta do nosso texto, pelo que aceitamos aqui a proposta de nova redação, proposta aqui pelo PSD.
Portanto, aceitam a alteração oral proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD, certo? Alguma objeção? Então vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade.
A petição. Não está cá. Não está cá o deputado. Eu vou perguntar.
Senhor deputado do Paulo Cavaleiro não vai, não vai estar?
Está aqui não... fora. Espera aí que eu vou chamar.
Então, passamos ao ponto seguinte, uma vez que não está o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. Ponto 7, apreciação conjunta do projeto de voto número 576 do PS e do projeto de voto número 596 de... Não tenho aqui indicação de quem é. Pois falta aqui, não tenho aqui indicação. A de saudação do Clube Naval Infante Dom Henrique para apresentar o projeto de voto do PS... Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. É um gosto estar nesta comissão, sobretudo com esta honrosa missão de apresentar um voto de louvor falta, pelo centenário de uma instituição desportiva de referência. Uma instituição desportiva de referência e icónica no Conselho de Gondomar. De facto, o Clube Naval Infante Dom Henrique celebra em 2025, este ano, o seu centenário de atividade desportiva, tendo sido fundado em 1925 com dois propósitos, um social e um desportivo. O Clube Naval Infante Dom Henrique faculta à população ribeirinha de Valbom aulas de natação, respondendo tanto à necessidade de contribuir para a diminuição do flagelo do número de afogamentos, principalmente de crianças, no Rio Douro, como há necessidade de criação de um clube de remo e de outras modalidades desportivas. O laico, que disponibiliza à população uma atividade fomentadora do seu desenvolvimento físico, bem como dos valores da camaradagem e desportivismo. Ao longo destes 100 anos, o clube tem sido um baluarte do desporto em Gondomar, no Norte e em todo o território nacional, fomentando a prática de polo aquático, natação, basquetebol, ciclismo, ténis de mesa e bilhar. Os feitos desportivos dos seus atletas, como conquistas de campeonatos e taças, recordes batidos e participação em eventos olímpicos, são motivo de orgulho e admiração. Estas conquistas são fruto do trabalho árduo, da dedicação e espírito desportivo que caracterizam todos os membros do clube. Para Gondomar, o Clube Naval Infante Dom Henrique é mais do que uma instituição desportiva. É uma verdadeira escola de valores, onde a formação integral dos jovens é uma prioridade. O clube tem sido uma força motriz no seu desenvolvimento dentro da comunidade, promovendo a inclusão social, o bem-estar físico e mental e o espírito de equipa. No contexto regional, o clube tem contribuído para a valorização e dinamização do desporto no Norte de Portugal, criando sinergias com outras instituições e participando ativamente em competições e eventos que reforçam a coesão social e o orgulho regional. A nível nacional, o Clube Naval Infante Dom Henrique é um exemplo de excelência e perseverança, sendo reconhecido pelo seu contributo para o desenvolvimento do desporto português e pela formação de atletas de elite que levam o nome de Portugal além fronteiras. É o maior clube de remo em Portugal e campeão nacional ao longo dos últimos 14 anos consecutivamente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado do Ricardo Araújo. Faça favor.
Mais uma vez, cumprimentar, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Enfim, vou-me dispensar de ler o voto de saudação que submetemos, muito em linha com aquilo que foi agora mesmo referido, simplesmente destacar a importância deste Clube de Naval Infante Dom Henrique de Gondomar, que celebra este ano o seu centenário. Um clube que se afirmou no desporto regional e nacional, em diferentes modalidades desportivas, do polo aquático ao bilhar, ciclismo, ténis de mesa, sendo considerado atualmente o maior clube de remo do país, tendo sido consequentemente ou consecutivamente campeão nacional ao longo dos últimos 14 anos. E tal qual o desporto assim promove, foi este Clube Naval também, e tem sido um forte motor de inclusão social, bem-estar, espírito de equipa, tendo uma importância muito relevante na promoção dos laços comunitários e também no desenvolvimento humano. E, portanto, parece-nos de mais inteira justiça a aprovação deste voto de saudação que submetemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Patrícia Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Chega irá acompanhar estes dois votos favoravelmente, porque faz todo o sentido, uma vez que se trata do centenário do Clube Naval Infante Dom Henrique. Só nos parece aqui um pouco extemporâneo, talvez precoce, uma vez que o aniversário se celebra apenas em julho e nós estamos em março. De qualquer das formas, votaremos favoravelmente, mas não podia deixar de dar esta nota. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A metodologia que é conhecida, portanto, de chegarem a um texto conjunto os proponentes do PS e do PSD, independentemente do que seja o futuro e, que venha a ter este voto. Passamos ao ponto, aliás, não, retrocedemos para o ponto 6, abstenção e votação do relatório final da petição número 109, demolição do Cine Teatro de Ovar, não, cujo relator é o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, a quem dou a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores e seus deputados. Esta petição relativamente ao Cine Teatro, à demolição do Cine Teatro de Ovar, não. Os funcionários alertam para a situação do antigo Cine Teatro Ovar, marco fundamental da história e cultura da cidade, que se encontra ao abandono, tendo assumido a Câmara Municipal de Ovar a opção pela demolição total e definitiva do edifício. Foram ouvidos os petitionários e foram pedidas informações a um conjunto de entidades. Os petitionários estiveram em 12 de dezembro aqui na Assembleia da República. A deputada Susana Correia falou pelo Partido Socialista, o deputado Jorge Galveias pelo Chega e eu próprio fiz a intervenção em nome do Partido Social Democrata. Foram pedidas informações à CCDR Centro, ao Património Cultural IP e à Câmara Municipal de Ovar. Apenas o Ministério da Cultura não disponibilizou informação solicitada. Destas informações conseguem-se extrair várias informações relativamente, sobretudo, ao estado em que está este edifício, que já não se encontra totalmente, podemos dizer, em pé, ou seja, uma parte já foi destruída. Já tivemos até também outras iniciativas sobre esta matéria. E, portanto, relativamente às conclusões, o objeto da petição encontra-se especificado, o texto é inteligível e está identificado. E, portanto, agora é dar conhecimento da petição aos restantes grupos parlamentares para perceberem se têm a intenção de ter alguma iniciativa, sendo certo que já houve até iniciativa sobre, e uma discussão na Comissão sobre esta matéria. Era só, Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Portanto, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E felicito o Sr. Relator. Passamos ao ponto 8. Apreciação conjunta do projeto de voto número 578 do PS... 587 Chega, 592 do PSD, de saudação ao ciclista Yuri Leitão pela conquista do Campeonato da Europa de Ciclismo 2025 na prova de pista, bem como pela prestação portuguesa neste campeonato. Os outros também têm uma formulação diferente, mas vão no mesmo sentido. Dispensam uma leitura. Para apresentar o projeto de voto do PS, senhores deputado José Maria de Costa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O ciclista Yuri Leitão, de 26 anos, natural de Viana do Castelo, continua a demonstrar um desempenho notável ao ter conquistado nos Campeonatos de Europa de Ciclismo 2025, que decorreu em Zolder, na Bélgica, duas medalhas de ouro, uma na prova de secretos, onde lançou um ataque decisivo a 8 voltas do fim, e outra na corrida por pontos, somando 157 pontos e estabelecendo um novo recorde europeu. Em 2021, Yuri Leitão já se tinha sagrado vice-campeão europeu na prova por pontos, chegando agora ao ouro com 157 pontos. Com estas conquistas, Yuri Leitão alcançou o seu quarto título europeu de secretos, tendo sido campeão olímpico de Madison ao lado de Rui Oliveira e campeão do mundo de Omnium, sendo agora campeão da Europa de pontos, prova em que só tinha uma medalha de prata conquistada em 2021. No Campeonato Europeu de Ciclismo, Portugal teve um desempenho brilhante, conquistando 6 medalhas. Além das 2 medalhas de ouro de Yuri Leitão, destaca-se Ivo Oliveira, que ganhou a medalha de prata na perseguição individual, enquanto seu irmão Rui Oliveira conquistou a prata na eliminação dupla, que garantiu ainda o bronze no Madison masculino, destacando-se ainda o bronze no Secretos Feminino, alcançado pela ciclista Maria Martins. Assim, a Assembleia da República saúda Yuri Leitão pela inédita vitória no Campeonato Europeu de Ciclismo 2025, na prova de pista, que decorreu em Essen-Zolder, na Bélgica, estabelecendo assim um novo recorde europeu, bem como a sua vitória da prova de secretos, saudando ainda os ciclistas Ivo Oliveira, Rui Oliveira e Maria Martins, que juntos trouxeram para Portugal 6 medalhas que muito orgulham o país e que, sendo fruto de muito trabalho e dedicação, constituem, acima de tudo, um exemplo de superação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já foi dito pelo Sr. Deputado José Maria Costa. Nós apresentamos também o voto de saudação ao Yuri Leitão pela conquista do Europeu de Ciclismo na pista 2025. De facto, trata-se de um campeão. É o atleta que conseguiu ainda recentemente a distinção do ouro, conquistando 2 medalhas olímpicas em conjunto com o Rui Oliveira, e, portanto, é o único português que consegue esse feito de ter sido distinguido desta forma, e, portanto, orgulha-nos a todos nós e enaltece o ciclismo nacional. E aqui uma palavra também ao facto de ser ele natural do Alto Minho, de Viana do Castelo, mas desempenha o seu desporto num equipamento quase único a nível nacional, que é o velómetro de Sangalhos, no distrito de Aveiro, e não até no Alto Minho. Mas é, de facto, uma personalidade, ainda que muito jovem, com 26 anos, já se tinha sagrado também vice-campeão em 2021, há 4 anos atrás, com 22 anos, e agora conquista o Europeu de Ciclismo de Pista 2025, o que é um feito assinalável e que penso que deverá ser, por todos, no fundo, sublinhar este feito. E era, em nome do Chega, esta apresentação do voto, que também nos associamos e que, sendo, havendo 3 votos, deve ter aqui de forma conjunta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de voto do Grupo Parlamentar do PSC, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Barroso. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia às senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD, obviamente, que se associa ao que já foi aqui anunciado, relativamente aos feitos conquistados neste Campeonato da Europa de Pista realizado na Bélgica. Para além, onde Portugal obteve 6 medalhas, para além do destaque para Yuri Leitão, que foi medalhado com ouro, também temos a referência nesse nosso projeto de voto para os irmãos Ivo e Rui Oliveira, que demonstraram o seu talento e espírito de equipa ao conquistarem a medalha de bronze na prova de Madison, e para a escalabitana Maria Martins, a Tata, como é conhecida no concelho onde ela nasceu e onde habita ainda, na freguesia de Moçarria, uma atleta que na modalidade de secretos feminino foi campeã europeia em 2023 e que nesta edição de 2025 obtém o bronze, que é também um feito notável. Portanto, graças a esta prestação de excelência dos nossos atletas no presente ano, Portugal encerrou a competição em 5º lugar no quadro das medalhas, o que demonstra bem os frutos do trabalho, da dedicação e do espírito de superação que a todos nos orgulham e enaltecem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A metodologia é a mesma, portanto, faça o favor de chegar a uma proposta de texto conjunto. Passamos ao ponto 9, apreciação e votação do projeto de voto número 598 do PS, de saudação pela atribuição do Oscar de Melhor Filme Internacional 2025 ao filme Ainda Estou Aqui. Senhor Deputado, para apresentar este voto, tenho a palavra o Senhor Deputado José Maria Costa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O filme Ainda Estou Aqui, realizado por Walter Salles, fez história ao vencer o Oscar de Melhor Filme Internacional na 97ª edição dos Prémios da Academia, consagrando e aclamando o cinema brasileiro no panorama cinematográfico mundial e contribuindo para a afirmação da língua portuguesa na cultura cinematográfica. Depois da atriz Fernanda Torres vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama, o filme recebeu 3 nomeações para os Oscars, na categoria de Melhor Atriz e também na tão ambicionada categoria de Melhor Filme, numa nomeação inédita para o Brasil e para um filme em língua portuguesa. A vitória de Melhor Filme Internacional representa um novo patamar de alcance para o cinema brasileiro e um contributo único para a difusão da língua portuguesa e para a sua cultura e identidade cinematográfica. Este Oscar representa a esperança não só para o Brasil, mas também para os demais países de língua oficial portuguesa e para o reforço da cooperação e internacionalização das produções cinematográficas. O filme é baseado no livro com o mesmo nome, de Marcelo Rubens Paiva, onde o autor conta a história da sua família, passando pelo desaparecimento em 1971 do pai, o político e antigo deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira, e pela luta de anos da sua mulher, Eunice Paiva, para provar o assassinato do marido. Só em 2014, a Comissão da Verdade emitiu um parecer a confirmar que Paiva foi morto e desaparecido quando o mesmo se encontrava sobre a guarda do Estado brasileiro. Aliás, houve centenas de outros brasileiros também que não tiveram ainda essa reposição da verdade. Através da história desta família, devastada pela brutalidade da ditadura militar, o filme retrata o regime autoritário instituído no Brasil após o golpe militar de 1964 e o clima de terror e de opressão que incluía o exílio, a prisão, a tortura e o assassinato dos opositores por parte do Exército e da Polícia Militar. Ainda Estou Aqui tem uma realização magnífica e interpretações brilhantes, em especial de Fernanda Torres, cujo trabalho foi elogiado e caracterizado como magnético. O seu olhar transmite o mundo, a tristeza, a alegria, a revolta, a vingança, a ambição, a tragédia, o luto, a proteção, a garra e, acima de tudo, a vida. Tal justifica que Walter Salles tenha dedicado o prémio à memória de Eunice Paiva, uma mulher que, depois de ter sofrido uma perda durante a ditadura militar, decidiu não se curvar, mas resistir. E às atrizes Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, as duas mulheres extraordinárias que dão vida à personagem nesta metragem. Além do valor cultural e cinematográfico inestimável, a obra de Walter Salles, que alcançou públicos a nível internacional, contribui para combater o esquecimento e trazer para o debate uma memória histórica coletiva sobre o horror e a violência da ditadura militar, que é simultaneamente um alerta para os tempos em que vivemos. Assim, a Assembleia da República saúda a vitória nos Oscars 2025 do filme em língua portuguesa Ainda Estou Aqui, lembrando o papel da língua na partilha da memória histórica coletiva e saudando os temas atuais que esta longa-metragem brasileira traz para a preservação da memória histórica e para a compreensão do mundo, ao narrar a saga de uma mulher que, perante o desaparecimento do marido durante a ditadura militar brasileira, escolhe procurar a verdade e resistir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do Chega. Aqueles que não viram ainda o filme, sugiro que vejam, porque de facto vale a pena, é muito bom. E a interpretação da Fernanda Torres é de facto excepcional. Passamos ao ponto 10, outros assuntos, e há um outro assunto que me foi apresentado há pouco, no início da reunião, pela doutora Maria Mesquitella, e que tem a ver com a petição número 128, Salvemos o Cinema Império, a petição apresentada pela Academia Portuguesa de Cinema. Foi relatora a senhora deputada Patrícia Carvalho, salvo erro, exatamente, e recebemos foi enviada para a Assembleia uma reclamação, digamos assim, de um escritório de advogados, e sugerindo que o processo terá de ser retomado, etc, etc, etc. Ora bem, e alegando que não respondemos à anterior correspondência que tinha sido enviada. Acontece que a anterior correspondência não foi enviada para a Comissão, foi enviada para a Assembleia em nome da Comissão, mas dirigida à Sra. Deputada Patrícia Carvalho. E, portanto, o que eu sugeria era que, primeiro, tudo isto fosse enviado para o Grupo Parlamentar Chega, para que a Sra. Deputada Patrícia Carvalho possa analisar e dar uma resposta, para que depois nós possamos remeter para os serviços competentes da Assembleia, porque julgo eu que não, ou seja, a Comissão em si, eu não sou jurista, mas a Comissão em si não me parece que tenha de se pronunciar sobre esta matéria, porque, por um lado, não nos foi dirigida a nós a primeira reclamação, só nos chega à segunda, mas isso também tem a ver com a forma como é distribuído, como é distribuída a correspondência aqui na Assembleia. Portanto, foi dirigida para o Grupo Parlamentar do Chega, para a Sra. Deputada Patrícia Carvalho. Portanto, se estiverem de acordo, portanto, que seja isto, tudo isto reenviado para o Grupo Parlamentar Chega, para dizer o que é que, enfim, o que é que, para fazer o que é que pretende, e depois, se for caso disso, reenviarmos isto para os serviços jurídicos ou os serviços competentes da Assembleia da República. Estão de acordo com esta metodologia, Sra. Deputada Patrícia Carvalho? Faça favor.
Sra. Presidente, a esse respeito, portanto, eu tive acesso aqui a uma troca de e-mails entre a Comissão e o Escritório de Advogados. A questão é que a comunicação que é enviada pelo Escritório é enviada já 17, se não estou em erro, de fevereiro, quando já tinha sido discutida a petição aqui, e eu já estava na fase de finalização do relatório. Não depreendi por ter recebido eu aqueles documentos, daí não depreendi que não tivessem sido enviados também para a Comissão, porque normalmente até é assim que todas as entidades costumam fazer. Podem enviar individualmente para cada grupo parlamentar, mas uma vez que vem identificado com a Comissão que se dirigem, por norma enviam também para a Comissão, e por isso, e por já ter sido discutida e por já estar em fase de elaboração do relatório, acabei por não dar nenhuma resposta, até porque contava que essa comunicação tivesse sido feita também à Comissão. Portanto, sendo que o relatório já foi apresentado, a discussão já foi feita, o relatório foi apresentado, foi votado, foi aprovado, não sei que mais possamos fazer agora em relação àquilo que o Escritório de Advogados pede.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mas, quer dizer, seria útil que, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, nos fosse enviada essa exposição sucinta que aqui acabou de fazer, que nos fosse enviada por escrito, e depois veremos o que resposta é que vamos dar. Até pode ser que isto se resolva, que depois, se nós ainda tivermos tempo, por exemplo, na próxima semana, eles pretendem ser ouvidos e podemos ouvi-los, quer dizer, numa atitude também de boa vontade, ouvi-los, a ver o que é que têm para dizer. Se não, depois os serviços jurídicos, a assessoria jurídica que respondam. Estão de acordo com esta metodologia? Então, assim será feito. E não temos mais nada, pois não?
Não.
E termino.
Já esquecíamos do
4. Ah, que foi adiado. Foi adiado para o fim da reunião. Mas isto sabe como é que é. Vamos seguindo, e a certa altura já. Então vamos ao ponto 4, discussão conjunta de projeto de resolução número 640 do Chega e 773 do PS e Livre, que recomenda ao Governo a criação de um plano de valorização cultural e cívica da Praça do Comércio em Lisboa. Para apresentar o projeto de resolução do Chega, é o Sr. Deputado Jorge Galveias. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A Praça do Comércio, também conhecida como Terreiro do Passo, é um dos espaços mais emblemáticos da história de Lisboa e de Portugal. Símbolo da reconstrução da cidade após o terremoto de 1755 e um dos marcos urbanísticos do Plano Pombalino. Classificada como Monumento Nacional desde 1910, esta praça tem sido, ao longo dos séculos, um local de representação emblemática do Estado, da economia e da cultura. Pese embora o exposto, nos últimos anos, a Praça do Comércio tem vindo a perder o seu caráter institucional em virtude da desocupação progressiva dos edifícios governamentais e da crescente descaracterização do espaço público. É, pois, imperativo definir uma estratégia para garantir que este local icónico não se transforme num espaço descaracterizado e entregue à especulação imobiliária ou a usos incompatíveis com a sua dignidade e com a sua identidade histórica. A experiência de outras cidades europeias demonstra que a valorização de praças históricas não se pode limitar ao turismo ou ao comércio. Roma, Bruxelas e Paris são exemplos de como estes espaços podem ser dinamizados culturalmente, preservando a sua monumentalidade e convertendo-se em polos de conhecimento e identidade nacional. Aliás, importa recordar que o próprio Plano Pombalino previa para a Praça do Comércio a instalação da Grande Biblioteca do Reino, reforçando a sua vocação como espaço de saber e cultura. O nosso projeto de resolução propõe, justamente, que o Governo, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e entidades culturais e académicas, desenvolva um plano de valorização cultural e cívica da Praça do Comércio, assegurando que qualquer requalificação respeite o seu simbolismo histórico. Defendemos que esta praça possa acolher eventos culturais, exposições e programas educativos, reforçando a sua ligação à história nacional e à nossa identidade coletiva. Senhoras e senhores deputados, a Praça do Comércio não pode ser relegada ao esquecimento nem sujeita a intervenções descontextualizadas. Constitui do nosso firme entendimento que é absolutamente fundamental e que o Estado assuma a sua responsabilidade na preservação deste espaço único, garantindo que a sua requalificação sirva aos interesses do país e não apenas interesses comerciais ou turísticos. É este, justamente, o objetivo do presente projeto de resolução que submetemos à consideração desta Comissão. É um projeto que não é político, é apenas cultural e em defesa da nossa identidade nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado David Amado. Faça-se a favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros deputados. Este projeto de resolução do Partido Socialista e também do LIVRE tem como objetivo recomendar ao Governo a realização de um debate público alargado, tendo em vista aquilo que é um plano de requalificação e fruição coletiva da Praça do Comércio. A Praça do Comércio, que está situada no coração de Lisboa, constitui um dos espaços urbanos mais significativos da história de Portugal. Construída após o terremoto de 1755, no local onde se implantara o Terreiro do Passo a partir do século XVI, tornou-se o expoente máximo da Lisboa Pombalina, exprimindo a resiliência de uma cidade que se ergueu das ruínas e se afirmou como um centro político, económico e cultural. A relevância do Terreiro do Passo e da Praça do Comércio advém não só da sua monumentalidade arquitetónica antes e depois de 1755, mas também do facto de ter acolhido ao longo de séculos organismos de soberania e instituições-chave da administração pública, realçando o papel simbólico na representação do poder do Estado. Paralelamente, este local tem também sido cenário de acontecimentos marcantes para a história e culturas nacionais, como a aclamação de Dom João IV após a restauração da independência, em dezembro de 1640, o regicídio em 1908, o desembarque dos deputados eleitos pelo Porto, que desencadeou a Revolução de Setembro de 1836, ou a presença marcante de Fernando Pessoa e tantos outros no Martinho da Arcada, assumindo-se como um espaço de reunião, manifestação e celebração popular, como demonstra o seu papel simbólico no 25 de Abril. E é precisamente por encarnar este simbolismo histórico-cultural coletivo que se afigura indispensável proteger a sua vocação de fruição pública, assegurando desde logo que não existirão cedências e tentações de rentabilização de curto prazo que demasiadas vezes conduzem a processos de alienação ou oneração de património que deve permanecer acessível a todos. O atual momento, em particular o processo da reforma da administração pública que prevê a saída dos ministérios do edificado do Terreiro do Paço para o designado Campus 21, representa uma oportunidade única e ímpar de pensar coletivamente o destino deste local. Se, por um lado, esta transferência pode permitir uma reorganização mais eficiente dos serviços do Estado, por outro, levanta questões sobre o futuro do património edificado, que deixará de ser uso ministerial. Tal transição, se não for conduzida de forma planeada e participada, pode acarretar o risco de serem tomadas decisões avulsas e sem a visão integrada que se exige. Desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sublinha a necessidade de assegurar que a Praça do Comércio permaneça e se desenvolva enquanto local de fruição coletiva, acessível a toda a população e potenciador de dinâmicas cívicas, culturais e artísticas. Num período em que Lisboa assiste a fenómenos de gentrificação e massificação turística, urge combater a tendência para transformar lugares históricos em meras montras destinadas a um consumo efêmero. A Baixa Lisboeta e a Praça do Comércio em particular devem constituir-se como povos vivos de cidadania, possibilitando encontros intergeracionais e culturais que possam contribuir para o robustecimento do tecido social. O desafio reside, assim, em harmonizar a vocação cultural, patrimonial, turística da praça com a exigência de garantir o interesse público e de salvaguardar o usufruto pela população que mora e trabalha em Lisboa. Neste sentido, impõe-se o desenvolvimento de uma estratégia integrada na qual o Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, as instituições académicas, culturais, associativas e a sociedade em geral trabalham em conjunto. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, atento a estes desafios, defende que a saída dos ministérios deve ser acompanhada de um amplo debate público e de um plano de requalificação orientado para o interesse coletivo, prevenindo riscos de comercialização excessiva e garantindo a relação entre o espaço público e a comunidade. Só assim, aliando a preservação patrimonial, participação de cidadã e desenvolvimento sustentável, se poderá honrar a história secular desta praça e projetá-la como um espaço onde se cruza o passado, o presente e o futuro. Assim, nos termos das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as deputadas e os deputados do Grupo Parlamentar de Baixo Assinados apresentam o seguinte projeto de resolução: que se desenvolva em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa um plano de requalificação do edificado do Terreiro do Paço, assegurando a manutenção do uso público dos edifícios, a valorização cultural e histórica do espaço e a promoção da participação cívica e de atividades de interesse coletivo. Que garanta, ponto 2, que garanta a realização de um debate público alargado, envolvendo as populações locais, organizações culturais, movimentos sociais, instituições académicas e outras entidades relevantes, de forma a recolher contributos para o futuro da Praça do Comércio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Sr. Deputado Carlos Reis, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradecemos a oportunidade para debater estes projetos de resolução aqui apresentados. De facto, a Praça do Comércio, vulgo Terreiro do Paço, tem um valor simbólico, sentimental, patrimonial para Portugal, para Lisboa, sobretudo para o país, que a torna um dos nossos espaços mais emblemáticos. Herdeira do antigo Paço da Ribeira, onde se deram tantos acontecimentos históricos, de onde, muito perto, de onde vinham as receitas da Índia e as especiarias, o local da restauração de 1640, local do terremoto de 1755, reformulada sobre a pena e o esquadro do arquiteto Eugénio dos Santos, numa grande obra de transformação pombalina, é importante pensarmos que a representação simbólica do Terreiro do Paço significa, na prática, a representação do Estado português. E, portanto, qualquer intervenção cultural, qualquer futuras intervenções, têm de respeitar essa matéria. Gostaria aqui, aliás, de salientar também não só estes aspectos históricos. Foi ali que se deu o regicídio e que se assassinou fisicamente e depois politicamente a antiga monarquia portuguesa, foi ali ao lado que se restaurou, que se implantou a República, foi também ali que o 25 de abril de 1974 teve lugar, foi ali que também teve uma das grandes manifestações da resistência à tentativa de imposição de uma ditadura comunista, onde estava Mário Soares, Francisco Sá Carneiro e o então primeiro-ministro, o almirante Pinheiro de Azevedo. Todas as tentativas de reformulação da Praça do Comércio devem respeitar esse legado histórico. E para isso também gostaríamos de salientar o papel importante que presidentes da Câmara Municipal de Lisboa, como Jorge Sampaio, como Pedro Santana Lopes e como António Costa, tiveram na devolução da praça aos lisboetas e na fruição que Lisboa tem dessa praça. Mas dizer também que este é um monumento nacional, já classificado desde junho de 1910, que existe um plano pormenor de salvaguarda da Baixa Pombalina, estabelecido em 2011, com valor legal e vinculativo, que qualquer intervenção está sujeita a pareceres vinculativos do Património Cultural e da CCDR, que o Governo e o Ministério da Cultura já promovem atualmente ações de valorização do património, nomeadamente de manutenção física do mesmo, alinhada com as recomendações contidas nos projetos de resolução que agora aqui estão apresentados, e que, se há local objetos de estudos académicos, científicos, historiográficos, é este. E, portanto, há uma certa redundância nas propostas. Nós, obviamente, saudamos os projetos, mas os projetos apresentam recomendações que já estão previstas e asseguradas pelos instrumentos jurídicos e públicos já em vigor e que não têm aqui uma inovação concreta para a qual se exige aqui respostas. E, portanto, não há aqui introdução de novas abordagens ou de soluções concretas que justifiquem imediatamente esta adoção. Portanto, resumindo e considerações finais, porque o tempo já vai longo, reforçar o nosso compromisso com a valorização e a preservação deste património cultural e histórico, ressalvar que a defesa do património exige ação efetiva e não apenas mera retórica, ação efetiva, como aquelas que teve o Dr. Sampaio, que tirou os carros do Terreiro do Paço, com o Dr. Santana Lopes, que retirou os carros dos Ministérios das Arcadas, como do Dr. António Costa, cujo projeto de reformulação do piso do Terreiro do Paço, e que a história e a cultura portuguesa exigem responsabilidade na governação e não apenas proclamações. Portanto, de facto, é importante vermos o que é que podemos fazer depois da desocupação dos ministérios, da permanência da função jurisdicional do Supremo, que ali se mantém, e também de sabermos quais as funções do Estado que ali devem manter-se, porque o Estado, de facto, não pode sair do local que representa, onde a soberania tem uma visão física imanente. E, aliás, quando muitas pessoas fora de Lisboa falam depreciativamente do Terreiro do Paço, falam, de certa maneira, contra elas próprias. O Terreiro do Paço representa, de facto, uma certa emanação daquilo que é Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, estas... Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dar nota que não consideramos que este projeto de voto seja redundante, uma vez que, de facto, não põe em causa o que vem de trás, mas o facto é que nada foi feito até ao momento e o que nós propomos é exatamente ao Governo que faça um projeto que realmente mantenha a Praça do Terreiro de Paço como um ponto fundamental quer da arquitetura, quer da nossa história, para que seja visto e aprovado esse projeto na sua totalidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado David Amado, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Também só dar nota que, obviamente, que existe um fator, que é o facto dos ministérios saírem de todo este espaço. Para nós é uma oportunidade, obviamente, de realização deste debate, que se entende que se deve fazer com tudo. Não, obviamente, não obstante todos os mecanismos que já existem, mas é uma forma de participação popular de todos os intervenientes, das vários setores da sociedade e da cidade, naquilo que é um espaço fulcral para a cidade e para o país. E tem um simbólico, todo um simbolismo, portanto não me parece que sejam nada redundantes e parece-me até bastante pertinentes estes dois projetos. Provavelmente terão que ser apresentados daqui a uns meses novamente, mas é só o Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Os dois projetos de resolução subirão a plenário na próxima sexta-feira. E agora sim, chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigada pela vossa presença, um bom resto de dia, um bom almoço. E amanhã temos reunião às 14 horas. Thank you.